Hey there, welcome to Writing Class. Hoje eu queria trabalhar com você um tipo de pedido especial. Não é um pedido por alguma coisa ou por alguma informação super específica, mas sim é um pedido de um momento ali na agenda de uma pessoa. Como que você vai fazer para pedir para alguém por um momento ali para sentar, conversar, trocar uma ideia a respeito de algum projeto ou então de alguma outra coisa ali relacionada ao ambiente de trabalho. Assim como os outros textos que a gente trabalhou até aqui, esse tipo de pedido envolve aquelas questões de formalidade, da qualidade da sua escrita, do conteúdo que você está tratando e assim por diante. Então, nós vamos olhar esses textos juntos. E vamos tentar decodificar ali, ver o porquê que algumas alternativas são melhores do que outras e descobrir um pouquinho mais sobre como escrever esse tipo de texto. Let's go? Então vamos começar. Vamos ver o que que tem na nossa primeira, no nosso primeiro texto. Bom, antes de mais nada, vamos ver como que a gente começa. A gente tem ali From David Smith to Duncan Jones. Lembra-se do que eu falei anteriormente sobre o remetente e o destinatário? Então, o remetente. From e o destinatário to. To significando lá a direção e o from mostrando a origem de uma determinada coisa, de uma determinada mensagem. E ali a gente tem subject, que significa assunto. É o assunto dessa mensagem que está sendo mandada. Nesse caso, nós temos new hire meeting, ou seja, reunião com novo contratado ou contratada. A gente pode usar hire como um verbo que significa contratar e também pode usar ele como um substantivo. I am the new hire. I am the new hire. Eu sou o novo contratado. Então ali ele está falando dessa reunião para pessoas que acabaram de se juntar à empresa. Então como que ele começa ali? Dear Mr. Jones, lembra-se lá do dear, né, que é um cumprimento ali bem padrão. As the most recently hired collaborator in our team, I've been instructed to get in touch with you. Então a gente tem ali, the most recently hired collaborator in our team, o colaborador mais recentemente contratado na nossa equipe. I've been instructed to get in touch with you. Lembra-se do que significa o get in touch? Get in touch é você entrar em contato. Get in touch with someone. Então, entrar em contato com alguém. Get in touch with you. Entrar em contato contigo. In order to schedule a one-on-one at your earliest convenience. Então, ali a gente tem, né? In order to, fazendo aquela conjunção ali com a próxima frase. De modo a. In order to, de modo a. To schedule a one-on-one something at your earliest convenience. Antes de continuar ali, vamos pensar no que cabe naquela lacuna. Quais são nossas opções? Meetup, meeting e chat, tá? Qual que é o problema de meetup? Meetup, o problema é que geralmente você está falando de um encontro de várias pessoas. Então, por exemplo, você vai ter a sua high school class meetup, que vai ser todo mundo da sua turma de ensino médio que vai se juntar lá para se encontrar depois de um grande tempo. Tá, então, meetup geralmente me parece que é mais adequado para várias pessoas. Nesse contexto, não soa legal, não soa natural. Tá? Meeting parece bom, né? Mas vamos pensar na outra ali: chat, a one-on-one chat. Qual que é o problema com chat? Não tem realmente um grande problema, exceto o fato de que aqui a gente está tratando de um nível de formalidade mais alto. A gente está falando ali de uma pessoa tentando agendar uma reunião com uma pessoa que presumivelmente é um gestor ou algum tipo de figura mais alta na hierarquia. Então, chat, na maior parte das empresas não vai caber muito bem, tá? Porque significa algo como bate-papo. É casual demais para esse tipo de situação. Dependendo da atmosfera da empresa, talvez, pode até ser que o one-on-one chat seja ok. Mas mesmo assim, o one-on-one chat significa um bate-papo em pessoa, só de uma pessoa com a outra, one-on-one, parece meio redundante, né? Além de ser um pouco informal demais para essa situação, me parece também redundante. Eu não consigo imaginar um chat que não seja one-on-one. Então, nesse sentido, aqui a escolha mais adequada para essa situação é meeting, a nossa opção B aqui. Mas só mais um detalhe. A gente tem ali no final uma expressão que é bem interessante, que é at your earliest convenience, que significa no momento mais cedo que for conveniente para você. Não tem realmente uma tradução literal, tá? Mas seria talvez o quanto antes. A gente poderia pensar assim: convenience sendo conveniência, earliest mais cedo, mas a gente não combina essas palavras em português, né? Na sua conveniência mais cedo, não faz sentido. Então, at your earliest convenience, você está dando o espaço para outra pessoa decidir quando é conveniente e o mais logo possível. Por isso, at your earliest convenience. Então, vamos seguir para a próxima. Para a próxima lacuna. Currently, the only commitment I have in my something is the operational standards training sessions every Thursday at 10 a.m. Tá, como que ele começa ali essa frase? A gente começa com o currently. É uma expressão que significa no momento atual, tá? Currently. Aqui é importante que você se lembre que actually não significa atualmente. Currently seria a palavra que expressaria essa ideia com mais precisão, que significa no momento atual, atualmente. Actually, na verdade, significa na verdade. Então, actually seria algo que você iria usar para dar aquela corrigida, assim, não, na verdade não é bem assim. Oh, actually, that's not how it is. Tome cuidado para não confundir, tá? Currently significa atualmente, actually significa na verdade. Aí depois de usar o currently, ele continua ali. The only commitment I have in my something. Então, commitment. Commitment significa compromisso. Significa uma coisa que está marcada ali. Significa uma obrigação, um dever que você tem. Tá. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o único compromisso na minha provavelmente vai ser a agenda, certo? Então, quais são as nossas alternativas? Com certeza elas vão ser relacionadas à agenda. Então, vamos ver aqui. A gente tem routine, a gente tem agenda e a gente tem schedule. Então, qual dessas três que vai representar essa ideia de agenda? Agenda no sentido de onde você anota lá os seus horários, né? Tô com a agenda cheia, significa que está com muitos horários já preenchidos, você não tem tempo. A nossa primeira opção é routine. Então, currently the only commitment I have in my routine. Ok, routine poderia até ser ali, mas não fica muito adequado. Geralmente a gente vai usar routine para falar de uma rotina mais deliberada, assim, do tipo, eu tenho uma rotina de levantar de manhã e fazer determinada coisa. Ali você fala, my routine is to. Geralmente uma coisa mais planejada, assim, são tarefas repetidas e planejadas. Enquanto que agenda, apesar de parecer assim como agenda em português, agenda significa agenda num sentido específico, que é a agenda de uma determinada reunião. Então, aquilo que foi definido como a pauta da reunião. Também pode ser um plano, assim, what's your agenda? Qual que é o seu plano? Qual que é a sua intenção? Tá? Mas agenda não significa a agenda onde você planeja os seus horários. Não se usa dessa maneira. Outro falso cognato, assim como nosso amigo actually. Então, a nossa última opção ali é a opção mais adequada, que é schedule, tá? Uma coisa que é interessante manter em mente é que schedule pode ser usado como um substantivo. My schedule is very busy. Vamos colocar aqui. My schedule is very busy. Mas você também pode usar o schedule como um verbo, no sentido de agendar alguma coisa. So, I'm going to schedule a meeting next Thursday. Então, eu vou agendar uma reunião na próxima quinta. Então, o que tem ali no resto da frase? The operational standards training sessions every Thursday at 10 a.m. Então, every Thursday, toda quinta-feira. Você pode usar ali no vez de Thursday, você pode usar todos os outros dias da semana. É Monday, Tuesday, Wednesday, every Thursday, every Friday, every Saturday, every Sunday, e assim por diante. Tá? Dessa maneira, você vai colocar ali todo dia da semana, né? Naquele dia específico. Toda quinta, toda sexta, toda segunda, assim por diante. Então, vamos selecionar ali a alternativa correta e seguir para a próxima parte. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no texto, como ele ficou, né? Aqui, o que aconteceu? Ele está mandando essa mensagem para, presumivelmente, o gerente ou o chefe dele, né? Pessoa que está acima dele na hierarquia, falando, né, que ele foi contratado agora, então foi instruído, né, que ele deveria entrar em contato, e ele fala ali do horário dele, né, que o único compromisso que ele tem na agenda dele é esse treinamento, esse operational standards, padrões operacionais, toda quinta às 10 da manhã. Então, ali ele mostrou, né, aquela coisa, ele falou o que ele precisa de um horário para fazer uma reunião, e daí ele deu uma informação de quando que isso seria adequado. Portanto, é uma mensagem que está com uma formalidade adequada, tudo certinho. É uma mensagem que seria bem vista, porque ela é polida, ela é objetiva, direto ao ponto. Então, vamos ver qual que é a próxima mensagem que a gente vai trabalhar. Aqui a gente está trabalhando com a resposta àquela mensagem anterior. A anterior era from David Smith to Duncan Jones. Agora a gente tem from Duncan Jones to David Smith. Então ele cumprimenta ele, Dear Mr. Smith, thank you for something about your schedule. Então vamos ver quais são as opções que a gente tem ali. A primeira, thank you for told me. A segunda, thank you for tell me. E a terceira, thank you for telling me. Então, o que está sendo testado aqui? É a maneira que você vai articular gramaticalmente as coisas ali, né? Porque depois de uma preposição, como for, em thank you for, você vai usar a forma com ing do verbo, tá? Então, aqui é uma resposta bastante direta. Aqui é apenas uma questão de que thank you for told me, thank you for tell me, estão erradas. Tá? Essas duas alternativas estão erradas por causa dessa falta do ing. Então, a nossa alternativa correta vai ser thank you for telling me about your schedule. Aqui, essa expressão ela é muito comumente usada, tá? Que é tell someone about something. Então, é tell me about your work. Fale para mim sobre o seu trabalho. Me conte sobre o seu trabalho. Tell me about your work. Então, tell someone, fala para alguém, about something, sobre alguma coisa. Então, esse tell, ele pode ser traduzido como falar, como contar, é uma expressão, assim, de uma fala direcionada. Então, você diz assim, tell a story, tell a secret. Então, você está contando algo direcionado para uma pessoa. Então, vamos selecionar ali a alternativa correta e ver o que vem adiante. I believe the most convenient time for a one-on-one meeting would be next Tuesday, 10 a.m. Bom, ele começa ali dizendo, né, que ele acha que o horário mais conveniente vai ser às 10 da manhã. Como que a gente faz esse as ali em inglês? Que preposição que a gente usa em inglês? In 10 a.m., at 10 a.m. ou on 10 a.m.? Bom, aqui é uma questão de uso mesmo, né? Porque em inglês, quando você está falando de horas precisas ali, você vai usar o at. Bom, quando a gente está falando de ano, a gente usa in. In 2015, em 2015. Quando a gente está usando on, a gente está falando de datas ou de dias da semana. Então, on February 24th, por exemplo. E para você falar de horas, você usa at. Então, vamos selecionar aqui o at. Então, seguindo ali, is that possible? For you, with you or by you? Então, isso é possível para você? Aqui, por sorte, o inglês tem uma estrutura bem paralela com a do português, que é para. Aqui, for you. Is that possible with you? Não faz sentido. E assim, possible by you também não se encaixa. Nesse caso, nossa única alternativa é for you. E eu acho que fica simples, né? Porque é parecido com o português. Para você. Isso é possível para você? For you. Aí aqui o que acontece? I think it might be something to have this meeting as soon as possible. Acho que pode ser algo ali, fazer essa reunião o quanto antes. Então provavelmente ele vai falar de um certo julgamento, né? Vai ser bom, vai ser ruim? Quando ele está falando de vai ser que ele quer fazer essa reunião, então acho que vai ser uma coisa boa, né? Vamos ver nas alternativas ali. Então a gente tem quite rapturous. I think it might be quite rapturous to have this meeting. Okay. I think it might be real cool to have this meeting. Oh, I think it might be a good idea to have this meeting. Então nós temos ali três alternativas, né? O que tem de errado com a primeira? Que eu estava até rindo aqui quando estava lendo. Quite rapturous é uma coisa que eu imaginaria ler numa peça de Shakespeare. Tá, é um vocabulário muito que para hoje é visto como uma coisa antiquada. Ninguém fala assim. A nossa segunda, real cool, ela não soa legal também, né? Ela é muito informal. Então, cara, ia ser muito legal, ia ser top se a gente pudesse fazer uma determinada reunião ali. Não é assim que você fala com o seu chefe ou com o seu funcionário, né? Então, eu acho legal a terceira alternativa, que é a good idea. Eu acho que pode ser uma boa ideia fazer essa reunião. Então, ali, logo depois ele tem aquela expressão, né? As soon as possible, que às vezes vem como ASAP, ASAP. So Tuesday seems like our best choice. Então, terça-feira parece a nossa melhor opção. Tá? Então, seem significa parecer nesse sentido de dar impressão. Então, this seems to be a good idea. Isso parece ser uma boa ideia. Então, vamos selecionar ali a alternativa correta e seguir em frente. E aqui nós temos o nosso segundo texto completo. Ali o Duncan respondendo David, agradece, né, pelas informações a respeito do horário. E aí ele faz uma proposta, né, que o mais conveniente seria na terça-feira, às 10, Tuesday at 10 a.m. Ele pergunta, tá tudo bem assim? Então, eu acho que pode ser uma boa ideia fazer essa reunião quanto antes, né? Então, ele não apenas aprovou, como ele também foi ali e falou quando que ele pode, né? Ou seja, foi uma resposta adequada, uma resposta que respondeu à pergunta, ao pedido que a outra pessoa tinha feito. Então, vamos seguir em frente, ver qual que é o nosso próximo texto. Bom, nesse daqui, já de cara dá pra gente ver que ele é bem mais informal. Olha a saudação ali. Hey, Clara. Então, provavelmente quem tá mandando essa mensagem é amigo ou amiga dessa Clara. Então, I've been lately about some improvements I'd like to propose for our operational standards. Então, perceba que é interessante aqui que essa pessoa ela está tratando de coisas relativas ao trabalho, não está fazendo um convite para ir dançar, para ir tomar uma cerveja, mas ela está usando uma linguagem bem casual. Então, provavelmente são duas pessoas na mesma altura, numa hierarquia na empresa, e pessoas que têm intimidade, já que se conhecem, estão discutindo assim: e aí, o que que você acha disso? Então, elas têm esse tipo de liberdade uma com a outra. Então, o que que ela tem feito ultimamente? Lately, ultimamente. Vamos ver nossas opções. Considering, I've been ratiocinating, I've been thinking. Tá. Qual que é o problema com a segunda ali? Que eu nem li muito sério. O problema é que ratiocinating não existe. É uma palavra que não faz parte da língua inglesa. Por outro lado, a gente tem considering e a gente tem thinking, tá? As duas existem. E as duas podem ter essa ideia de pensar a respeito de alguma coisa. Vamos ver o contexto maior ali. I've been lately about some improvements. Então, ali, about. O que, que você pensa quando eu falo em about ali? E eu tenho a opção de think e consider. Think about é uma expressão bastante comum, tá? É uma combinação muito comum de palavras. Think about something. Pensar sobre algo. Então, isso faz encaixar melhor o thinking ali, tá? Por que thinking e não considering? Porque quando você fala consider, você não usa about. Você não usa consider about something. Não se usa. Então, como tem o about, a nossa única opção seria o thinking. Então, vamos selecionar lá e seguir em frente. And I something, it might be a good idea for us to meet and discuss what I have in mind. Então, o que ela está dizendo ali? Quais são nossas opções? I thinked, I thought, or I think. Tá? Aqui já fica claro que a palavra que vai encaixar ali é novamente uma variedade de think, né? Então, eu pensei que seria uma boa ideia. Aí, tá, it might be a good idea. Como que eu digo pensei em inglês? É I thinked, I thought, or I think. Think é um verbo irregular. Então, o passado dele não vai ser marcado com aquele ed. A palavra se altera completamente. Portanto, thinked não é. A gente fica entre thought e think. Thank é agradecer, né? Só parece ali, parece alguma coisa que poderia acontecer em um verbo irregular, né? Como, por exemplo, drink, que vira drank. Então, think vira thank. Não. Think vira thought. I thought it might be a good idea for us to meet and discuss what I have in mind. Então, eu pensei, eu achei que seria uma boa ideia a gente se encontrar e discutir o que eu tenho em mente. Acho que você vai se interessar muito. I think you'll be very interested. Então, vamos selecionar ali e ver o que, que nos aguarda lá para frente. I don't... You'd have some time for us to meet this week, would you? Então, eu não o quê? Eu não que você teria algum tempo para a gente se encontrar essa semana. Teria? Então, o que, que você imagina que vem ali? Eu não suponho, não imagino que você tenha tempo. Então, a pessoa está ali oferecendo aquela deixa ali, né? Para dizer, não, eu tenho tempo sim. Então, essa é uma maneira muito comum de você fazer um pedido bem indireto. Mas é um pedido, assim, que ele também se encaixa em um contexto que você precisa de uma fala mais polida, mas também num contexto mais casual, como esse. I don't suppose you'd have some time for us. A palavra é suppose, tá? Não suponho que você tenha um tempo para a gente conversar, né? Imagino que você tenha, né? A gente não fala exatamente assim em português, mas pense no uso. É como se fosse... você não deve ter esse tempo, né? Você está meio que afastando ali, deixando a pessoa dizer, não, eu tenho sim, eu posso me encontrar contigo. É uma maneira, assim, bem marcada de você fazer um pedido numa conversa que é bem interessante você ter no seu vocabulário. Portanto, aqui é I don't suppose. I don't suppose you'd have some time for us to meet. E aqui temos o nosso terceiro texto, que, como eu mencionei, é bem mais informal do que o anterior. Você vê que são pessoas que ali, ela está fazendo, a Lisa ali, ela está fazendo um pedido para a amiga dela, Clara, que além de colega, é amiga, né, pelo tom ali do texto. Então, ela está fazendo um pedido ali para se reunirem, mas ela está sendo bastante casual e falando de uma maneira bastante simpática com ela. Por quê? Por causa dessa intimidade que, presumivelmente, elas têm. Então, vamos ver como que vai ser a resposta a essa mensagem. Bom, começa ali com Hello, Lisa. That sounds... Thanks for bringing me on board this new project. Então, ali, naquela lacuna, provavelmente vai ter um elogio, né? Oh, that sounds... alguma coisa boa. Então... Quais são as nossas opções? That sounds enthralling. That sounds promising. That sounds boring. Então, qual que é o problema da primeira? Enthralling. É o tipo de palavra que você veria alguém que usa um dicionário de sinônimos escrevendo num texto, tá? É algo como hipnotizante, algo como muito impressionante, uma coisa quase mística, assim, tá? É, tecnicamente, é a mesma coisa de que algo é interessante, algo é empolgante, algo intrigante, mas é um linguajar que não se encaixa. É, promising, that sounds promising. Isso parece prometedor. Parece uma boa alternativa, certo? E na terceira alternativa a gente tem ali, that sounds boring. É, eu não imagino que isso seria algo que você mandaria em um e-mail no ambiente de trabalho, né? Que você tem assim, boring, que significa chato. Chato no sentido de entediante. Se o chato que você está falando é aquele colega que fica ali sempre te cutucando, pedindo uma coisa ou outra, aí não é boring. Boring é entediante. Esse chato que incomoda é annoying. Tá? De qualquer forma, eu estou falando isso mais por uma curiosidade. Tá? Porque é uma confusão que eu vejo muita gente fazendo. Boring, colocando annoying onde deveria ter boring. É, mas só para deixar bem claro que os dois significam chato, só que de maneiras diferentes. Mas enfim, nesse contexto aqui, não faria sentido ela estar dizendo, nossa, que isso parece tão chato. Não se encaixa, né? Portanto, aqui a nossa alternativa correta é B. Promising. That sounds promising. E como que ela continua? Thanks for bringing me on board this new project. A bordo desse novo projeto. It really means something to me. Então, isso realmente significa alguma determinada coisa para mim. É, o que você colocaria aqui? Many, very ou a lot? É, aqui você tem many, que significa muito, muitos, né? Mas é para coisas, para quantidades de coisas contáveis, tá? I have many friends. Algo assim. I have many friends. Eu tenho vários amigos. Amigos são uma coisa contável ali. Então, eu tenho vários amigos. Very significa é muito, mas no sentido de intensificar. Então, I am very interested in that. I'm very interested in that. Estou muito interessado naquilo. E a gente tem o a lot ali. Bom, a lot também pode ser usado para você falar de quantidade. Mas, nesse contexto, a gente tem essa expressão to mean a lot to me. Então, this means a lot to me. Isso significa muito para mim. Ele é bastante informal. É uma coisa que você não usaria realmente em um texto mais formal. Portanto, nesse texto está adequado ainda, né? Porque como foi mencionado antes, uma coisa bastante informal, entre duas colegas de trabalho ali que têm uma certa proximidade. Portanto, aqui, o uso de a lot ficaria bem adequado. Então, it really means a lot to me. Aí depois ela só pergunta ali, do you think you're going to be too busy on Friday morning at about 11:30? Você acha que vai estar muito ocupada na sexta de manhã, às 11:30? Vamos ver como ela termina a ideia. Então aqui ela continua. We could meet, talk about your proposal, then grab lunch. Então, está faltando alguma coisa ali para conectar essas duas frases, certo? Essas duas últimas frases. Então ela perguntou ali sobre a agenda da Lisa, se ela vai estar ocupada naquele determinado momento, porque elas poderiam se encontrar e conversar a respeito dessa proposta e daí almoçar. Então a gente está procurando ali uma coisa que dê essa ideia de por quê. Portanto, ali a gente já tirou otherwise. Otherwise é uma ideia de oposição. É algo como caso contrário, tá? Então faça isso, caso contrário, algo não vai dar certo. Então, do this otherwise, you'll get hurt, por exemplo. Então, a gente tem ali o why e because. Why e because são fáceis de confundir, porque o why é um porquê de pergunta e o because é um porquê de resposta. Então é fácil de confundir essas duas coisas porque elas têm usos geralmente ali um ligado ao outro e que acontecem em paralelo. Geralmente as coisas estão bem próximas uma da outra, o why e o because. Então, por exemplo, se você tivesse assim, alguém está ali, alguém chegou no escritório ali muito depois do horário dela, do horário de trabalho, e se pergunta, why are you here? Why are you here? Por que que você está aqui? E daí a pessoa responde, because I forgot my keys. Porque eu esqueci das minhas chaves. A pessoa voltou lá só para buscar as chaves. Então, why? Pergunta. Because? Resposta. Nesse caso aqui, como você está falando de uma conexão, então ele está introduzindo já uma resposta ali, né? Então, por que nós poderíamos fazer tal coisa e assim por diante. Portanto, a nossa alternativa correta é C, because. Então, a gente tem uma última frase antes dela finalizar com uma saudação, a mensagem dela. Qual que é essa última frase? How it is? What's that? What do you say? Então, a primeira ali a gente pode tirar. How it is, não vai fazer sentido nesse contexto, tá? What's that? Também não faria sentido, mas ela pode ser usada de uma determinada maneira. Imagine que alguém te falou alguma coisa, mas aí ela falou bem rápido, então falou virada para o lado e você não conseguiu entender o que a pessoa disse. Aí você pode dizer assim: What's that? What's that? É bastante informal, tá? É uma coisa que você falaria só para uma pessoa assim, sem muita. Numa situação de informalidade, tá? Numa conversa casual. E ali na terceira, você vai ter What do you say? Significa literalmente o que você diz. No português, a gente provavelmente pensaria em o que que você me diz? O que que você acha? Então é adequado ela terminar essa mensagem na qual ela fez uma proposta perguntando: E aí, o que que você achou? Porque é uma mensagem bastante casual, né? Foi uma conversa bastante casual entre duas colegas ali. Então, para a gente terminar, a gente coloca ali, What do you say? E esse é nosso último texto de hoje. A gente tem ali a saudação, né? Hello, Lisa, that sounds promising. Respondendo lá que parece promissor aquela coisa que foi proposta antes. E daí ela fala ali, né? Você acha que vai estar muito ocupado em determinado horário, que daí a gente poderia conversar e daí depois almoçar. Que você me diz disso? E daí ela termina com See you soon. Te vejo em breve. Então é isso. Essa foi uma mensagem, um par de mensagens bastante casuais que você vai mandar para uma pessoa com quem você tem mais intimidade, assim, e que mostram, né, que esses níveis de formalidade variam com a intimidade que você tem com seu interlocutor. Então é isso por hoje. Muito obrigado por assistir a aula e see you next time.